Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Ruralcast, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, safra, tudo que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram, @ruralcast. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala galera, estamos de volta mais um Ruralcast, 44º episódio, hein? Caramba, tá ficando longa a série, hein? Tô aqui eu hoje com o Guilherme Moreira e o Augusto Maia. Fala, bom dia, pessoal.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Gui. Bom dia, Anderson. Vamos que vamos.
Fala, Anderson. Augusto, bom dia. Vamos que vamos, mais um dia.
Maravilha. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro, falar um pouquinho dos mercados. Mas antes de a gente começar a comentar aí sobre os mercados, queria já deixar o convite aí, né, pessoal? Semana que vem, entre os dias 29 e 1º de outubro, a gente está fazendo nosso primeiro Commodity Week, que é um evento aí totalmente educacional mesmo, em parceria com a B3 e a XPeach, a nossa escola de educação aqui da XP, onde a gente vai trazer aí vários temas relacionados realmente aí para quem está naquela formação, buscando aí o educacional, querendo compreender esse link entre o agronegócio e o mercado financeiro, nada mais que a gente faz aqui todo dia, né? E aí vamos começar aí com aulas práticas, falando um pouquinho realmente de como que o agronegócio insere nesse mercado financeiro, os instrumentos. Vamos falar um pouquinho também da parte de captação de recursos aí via mercado financeiro, tipo, como que funciona, quais são os títulos que são hoje mais negociados. Vai ter até uma aula que o Augusto gosta aí, né, Augusto, de análise técnica, totalmente voltada para commodities, um especialista aí, a Martinha até que teve no último programa, o pessoal curtiu muito aí, já acompanha ela lá, então ela vai dar uma aula aí ao vivo, então é imperdível, galera. E no meio de tudo isso aí também temos um período de bate-papo, né, que aí vão trazer pessoas de renome aí, vai ter CEO de Marfrig, CEO da do Agro, CEO da Brasil Agro, e a nossa excelentíssima ministra também vai participar desse evento aí, prestigiando a gente.
Show de bola, são 3 dias aí de muito conteúdo aplicado, bastante tema aí para ser explorado, né? E aí, como você mesmo disse, né? Indo desde análise técnica até o ponto final ali das mentorias e dos representantes que carregam a bandeira do agro, então vale a pena realmente. E de graça, né, cara? De graça, que injeção da testa, minha mãe já dizia.
Como diz, na faixa, né? Na vascaína.
E de graça e com certificado. Então, aqueles que estão na faculdade, precisando de crédito para se formar aí, ó, uma baita oportunidade para utilizar.
Então, verdade, bem lembrado, Gui. Então, a XPeach aqui, a nossa escola de educação da XP, vai fornecer um certificado para os inscritos. Então, pessoal, para poder receber o certificado, realmente tem que assistir as aulas e fazer a inscrição lá no link. Quem não estiver com o link aí, está lá na nossa página do Ruralcast, só você fazer a inscrição por lá. E aí, para você receber o certificado, tem que estar inscrito, né? Então, é super importante isso aí.
Mas certificado também, a parte, é um baita evento, acho que tem muito a agregar de conhecimento do básico de operação de commodities, que pode ser aplicado para outros mercados também. Então, participe, se inscreva e sane suas dúvidas com esse time de especialistas que vão estar participando desse evento.
Boa. Isso aí é a primeira de muitas, né? É isso aí, vamos que vamos.
É isso aí. Aproveitando, ó, divulgue aí para os seus amigos, pessoal, especialmente o pessoal das faculdades aí, que esse evento é mesmo aquele evento para aproveitar na formação. Formar realmente aí, mostrar o quão o agronegócio está linkado com o mercado financeiro. Mas é isso aí. Vamos lá agora falar um pouquinho de mercado, né? Mercado bem barulhento essa semana aí, muita gente perdida nos movimentos, dólar, carro-chefe de tudo que está acontecendo aí. Por incrível que pareça, semana passada a gente fez um podcast com o Vitinho falando um pouco desse mercado de câmbio, no dia seguinte o mercado já começa a mudar bruscamente, né? Então o dólar mexendo com tudo, né, Augusto? Aí.
Mexendo com tudo, esse ano mais do que nunca vale a frase de que o dólar foi feito para castigar economista, e segue castigando mesmo, não tem previsão, todo mundo aí esperando algum cenário externo ou algum cenário fiscal no Brasil melhorar, e as coisas, os dias vão passando, eles não melhoram, qualquer motivo vira motivo de estresse no dólar. E essa semana foi que foi, né? Ali o milho e o boi, os contratos que são locais, né? Eles já vinham namorando alguns níveis bem altos aí, bem perto dos recordes. E aí com o impulso do dólar essa semana, rompeu, né? Foi.
Exatamente. Só dando aquele link, como os contratos em reais, igual o boi e o milho, eles são muito acompanhando o dólar, né? Então, o dólar sobe, eles tendem a ficarem firmes junto com o dólar, porque eles são contratados em reais. Já o café é um contrato em dólar, já é o contrário, o movimento é o contrário, né? Então, só esse link é super importante nesse momento.
Correlação positiva nos contratos que são locais e negativa no offshore, né, mister?
Exatamente.
É isso aí. Quando o dólar sobe, o produto brasileiro ele fica mais barato, consequentemente vende mais. Então, para o contrato que é local, é bom, mas para o contrato que é lá fora, é ruim, porque o produto brasileiro lá fora, como o Brasil é um grande competidor, tende a empurrar os competidores para baixo. Então,
exatamente.
Bom aqui, ruim.
E o briefing do dólar da semana, que nossos economistas mais citando, alguns fatores, obviamente, a possível segunda onda do Covid, né, que tem mexido um pouco com o otimismo daquela volta da recuperação econômica, e o outro é a falta de estímulos novos para a economia. Então, a economia americana, todo mundo ali querendo lá que o Jeremy Powell jogue mais dinheiro na economia, né? Então, assim, o mercado está meio apreensivo disso aí. E como o Augusto citou também, aqui o nosso fiscal, né? Então tem uma reforma tributária sendo enviada aí, então tem alguns fatores que o mercado está meio apreensivo para ver realmente qual vai ser o rumo aí da economia. E o Brasil sempre muito volátil, né, nesse caso.
É até mesmo bom destacar também, Mister, os investidores estavam se protegendo muito com ações de tecnologia, né? E isso vem apresentando um recuo bem forte na Bolsa Americana e já vem ocorrendo desde a última semana um deslocamento para ações um pouco mais cíclicas. Justamente verificando que, apesar de o setor de tecnologia ser um setor que poderia ser um pouco mais livre de risco, vem apresentando fortes quedas e isso vem assustando os investidores também. Então, pô, um outro aspecto que pesou, atrelado com a discussão um pouco do setor bancário no começo da semana, sobre aqueles desvios no caso de 2 trilhões de dólares para grupos terroristas, né? Isso também assustou o mercado no começo dessa semana e pressionou a cotação.
A verdade é que com as taxas de juros baixas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, todo movimento agora não é mais um movimento suave, né? Então, os dias de estresse, eles vêm e vêm numa grandeza maior do que a gente via na economia 3, 4 anos atrás, porque é muita gente, muito dinheiro, fluxo, em tese, imagina-se que cresça dentro dos ativos, e aí qualquer chamadinha para um lado é o barco inteiro que mexe, né? Então fica esse lá e cá e rápido, e acelera e breca, o negócio está relativamente volátil.
O trade-off ali dos juros está contando diretamente agora, né? Então é muito perto de você trocar um de um lugar para o outro, né? Os juros
É
agora
isso
estão bem
aí.
variados, né? E até a nossa curva, quem gosta de acompanhar, a nossa curva futura de juros também, que deu uma acelerada boa também, né? Então isso aí já mostra que os investidores já estão querendo receber um pouco mais para aceitar o risco do Brasil, né?
É isso aí. E aí, um possível risco também de inflação de longo prazo, né? A gente vai vendo. Eu não sei se a gente chegou a abordar o problema do arroz, né? Mas de maneira geral, as commodities elas estão numa fase cíclica de alta, né? Então não é só o arroz, né? É o arroz, é o milho, é o trigo, é a
Carne,
soja, é o
né?
boi. Então é tudo em alta e mostra que realmente é um inflacionamento da base de matéria-prima, né? Não é produto específico, é a cadeia inteira se inflacionando. Pode ser que isso ainda não tenha chegado com tanta força no varejo, mas o atacado, mesmo os índices de inflação do atacado, já sentem muito bem essa alta. E no varejo, conforme for abrindo espaço e o consumidor for aceitando, e aí as margens também ficarem mais redondas ali, acredito eu que também vai chegar.
É, exatamente. É legal você falar isso aí, porque a gente tinha comentado no último podcast com o Vitor, né? E ele fez um parâmetro legal para a gente, que realmente a parte dos alimentos aí tem mostrado uma certa aceleração de preço, os custos estão mais altos, igual você comentou. Só que também conta na inflação no geral, ele conta também a parte de serviço. E essa parte de serviços está muito ruim ainda no país, né? Então, assim, você tem um setor que você não tem uma aceleração e o outro que está ali na demanda. Tá mais rápido, né? Então, assim, por isso que eles ainda não veem indicadores de inflação realmente reagindo, né? Por isso que ainda tá, acho que o governo olha um todo, obviamente, quando ele vai decidir ali, principalmente a política monetária, e por enquanto eles ainda continuam trabalhando com inflação aí, até abaixo da meta, né, Gui, comentou.
Exato, até abaixo da meta. Ontem, acredito que foi um pouquinho reajustado isso, em vez de 2 para 2,6, salvo engano, e para esse ano. E também a questão da demanda, desse poder do varejo, apoiado pelas políticas governamentais, né? Corona Voucher de 600, agora de R$ 300, que deu realmente um impulso para a valorização. Dos cortes, por exemplo, da carne, ter um poder do consumo um pouco antecipado, né? O 13º salário também ter sido antecipado. Foram todas as medidas que deram um impulso justamente no setor do consumo e que entrou atrelado uma desvalorização do real, que já chegou, que se a gente for analisar, foi a segunda moeda mais desvalorizada da cesta de moedas, só perdeu para moeda venezuelana. Então, a gente teve um cenário de dólar alto, nosso produto competitivo no mercado internacional, um consumo interno de uma certa forma bastante aquecido, frente a uma oferta também baixa, disponível para praticamente todas as commodities, né?
Perfeito. É isso, oferta baixa também, muita. Acho que o cenário, principalmente, acho que da cadeia de proteína animal, era um cenário que vinha sendo ajustado nos últimos anos, né? A gente viu muito abate de matriz, há 1, 2 anos atrás, o pessoal de suíno e de frango reduzindo o plantel, numa jornada recente aí também, por conta de uma possível crise no setor. E aí, pego num contrapé, né? Na hora que a gente precisa exportar, que precisa dar vazão para tudo, a gente estava num momento meio que, vamos poder, de maneira geral, reduzindo talvez a disponibilidade de carne localmente. Então, pega no contrapé mesmo.
Perfeito. E até chama a atenção que o pessoal está meio de olho como que vai ser essa redução aí do Corona Voucher, né? Que se por enquanto a economia está meio que rodando por causa realmente de injeção de grana. E agora vamos ver como ficaria com essa diminuição da injeção de grana. E aí, dado que as atividades econômicas ainda não estão tá no patamar, realmente aí que para mostrar uma recuperação econômica. Mas vamos falar de mercado aí, poxa, a gente veio aqui para falar de mercado e quer ver como é que o agro está linkado com o mercado em geral, né? Que a gente começou a falar do milho, de repente estava falando de Nasdaq e agora já falando de inflação. Então, ou seja, tem que acompanhar, né? Por isso que é super importante participar lá da Commodity Week aí. Mas o Augusto, acho que deu um call aí legal no mercado de milho, né? Pegou uma alta boa nesse mercado de milho. O milho tem mostrado aí que ele está muito atrelado ao dólar mesmo, e é um momento agora de plantio da safra-verão, está tendo alguns atrasos, e parece que ainda continua subindo mais um pouco esse mercado de milho, né?
É interessante que eu normalmente falo com a turma aqui, os assessores, né, Anderson? E aí a gente, quando vai explicar o milho e aí explica a conta de exportação, a gente sempre volta naquela retórica, né, que a gente tem que olhar Chicago, tem que olhar o prêmio de Porto e tem que olhar o dólar. E normalmente é difícil, eu pelo menos não me lembro a última vez que aconteceu desses três fatores. Dessas três variáveis andar para o mesmo lado. E o começo dessa semana foi isso. Foi Chicago para cima, dólar para cima e prêmio para cima. Então, assim, das três variáveis, as três, normalmente uma equilibra a outra, quando uma sobe, uma cai um pouquinho, então tem ali um ajuste fino. E no começo dessa semana, ontem não, porque ontem Chicago deu uma recuadinha pontual, e hoje também me parece que vai abrir caindo lá um pouquinho lá fora, mas no começo da semana, os três fatores em alta, impressionante, joga o preço do Porto aí para cima. Bastante gente já comentando de negócios no Porto de 65, 66, e essa reprecificação aí em busca de níveis mais altos. E de maneira geral também se impressiona no nível de preço que chegou, também não impressiona por conta do par, né? Se a gente olhar o par sendo a soja mesmo, devido à falta de disponibilidade também, mas chegou a bater essa semana, R$ 148, R$ 150 no Porto, em alguns negócios atípicos, até acima de R$ 150. Normalmente, os produtores negociam, os produtores de milho são os mesmos produtores de soja, e eles tomam a decisão de venda, normalmente baseando o preço, correlacionando o preço de um com o outro. Normalmente, a
Exato.
conta que se faz é para cada uma saca de soja, duas de milho. Então, por essa conta, eu chamo a atenção que também talvez não impressione tanto, porque a soja 150 já era de se esperar que o milho tivesse angariando por patamares mais altos que 60, talvez 65, 70 e
Não.
assim por diante.
Tranquilo. Já dando um breve link desse movimento de Chicago, Augusto, para o pessoal de casa entender o que está acontecendo lá. Os investidores lá ficaram um pouco otimistas com o volume de vendas anunciados, né? Inclusive, hoje tem um relatório de exportação, então a gente está na expectativa de saber quanto é esse volume que está sendo realmente as vendas, né? Então, muitos fundos, as posições do fundo, os fundos são os que movimentam esse mercado. Eles estavam com posições muito vendidas, né? E aí houve aquela correria para poder zerar um pouco de posições, dado a demanda melhor do produto americano, né? Só que agora, no meio dessa semana, começou a acalmar um pouco, porque a colheita está avançando, né? Agora está no período de colheita. Lembrar que a sazonalidade é diferente, né? Então, a gente colhe no segundo semestre, enquanto aqui a gente tem, apesar de a gente ter duas safras, mas o nosso forte é na soja no primeiro semestre, né? Lá eles estão colhendo agora, e a colheita está avançando e está vendo com yields até melhores do que o esperado, né? Então, vai ficar esse meio termo aí, o mercado esperando realmente novas vendas novas, demandas novas, e do outro lado, olhando essa colheita avançando com os rendimentos melhores, lembrando que eles têm os estoques bem confortáveis ainda, dado todo esse período, últimos anos aí de trade war e colheitas satisfatórias.
É isso aí, para completar o que você diz, só pontualmente, a colheita avançando não só lá também, mas na China também, dando uma pernadinha longa. É claro que nas 2 últimas semanas a gente teve alguns estresses climáticos lá fora, então eu ainda não vou falar de estresse climático no Brasil, né? Porque senão vocês vão me queimar aqui, não é o
Apesar
caso.
que tá na boca aí, todo mundo. Mas
Mas.
vale falar um pouquinho.
Não, exato. Mas lá fora também a gente teve algumas passagens de tufão nas lavouras dos Estados Unidos e da China, então teve aí um certo dano pontual. E a China mesmo há um mês, ou mais ou menos 2 meses atrás, ela anunciou uma política de estoques. Ela realmente assumiu que ela estava errada no controle de estoques dela perante o mundo. E anunciou para todo mundo que ela vai começar a tentar trabalhar com estoques maiores de grãos e de carnes daqui para frente. Essa semana mesmo, o pessoal soltou uma matéria dizendo novamente que o estoque de carne suína da China, que é o maior consumidor de carne suína do mundo, já está praticamente no fim de novo. Então, ela está tentando ser cautelosa nesse sentido de deixar fazer compras maiores, para deixar maiores estoques, para não ficar tão na mão do mercado internacional nesse momento que ela está sofrendo com falta de alimento. Mas, ao mesmo tempo, também, na hora que ela sai às compras, o negócio parece, a turma já está ali com o anzol puxado, já vai fisgando ela. Então, Chicago vai ficando nesse nível de colhe, vamos ver o resultado que a gente tem, mas a todo momento também a China pode chegar e abocanhar um punhadão. Então, não tem mais bobo ali nessa brincadeira, né? O pessoal já meio que cansou de ficar esperando esse preço cair. Tá todo mundo agora com a faca e o queijo na mão esperando a armadilha armada pro chinês, né?
É isso aí. Esse é um ponto chave que o Augusto traz para a gente da questão dos estoques estarem baixos na China, justamente no momento também que a gente tem os primeiros casos de peste suína africana na Alemanha, que é um importante player na produção e na exportação no mercado internacional de suíno, e apresentou, no caso, embargos de Brasil, China e outros países. Dado esses primeiros casos de peste suína africana. Para quem não sabe o que é peste suína africana, é uma doença que não causa nenhum problema para humanos, mas já causou, no caso, o abate justamente sanitário de mais de 100 milhões de porcos na China. E isso reduziu muito a oferta e essa disponibilidade, que é o maior país produtor e consumidor de carne suína, e vem gerando um desbalanço no mercado global. Então, é um ponto-chave, essa redução de estoques é preocupante, e justamente no momento também que, olhando o mercado de carne bovina, trazendo isso para internamente, a gente entra no segundo giro de confinamento, mas com uma expectativa de que a China poderia começar uma originação mais forte. Atrelando esse ponto do que o Augusto destaca, de garantir uma segurança alimentar para aumentar os estoques, mas também já ter um estoque disponível para as festividades de ano novo lunar deles, que ocorre em janeiro. Então, eles já começam essa originação com os pedidos de compra agora, para fazer esses estoques para a virada de ano deles. Então, um ponto de atenção para alguma ordem de compra com uma cotação um pouco acima da tonelada, com esses pedidos oriundos do gigante asiático.
Só para contribuir aí na sua menção, a Alemanha, que figura realmente entre os maiores produtores de carne suína no mundo, atualmente, salvo engano, é a terceira ou quarta maior produtor e o maior exportador de carne suína para a China. Então, a China era um mercado que era atendido muito exclusivamente pela Alemanha. O Brasil mesmo, ele tem aumentado suas vendas de carne suína para a China nos últimos anos por conta da peste, que primeiro assolou a Ásia e agora chega à Europa. Então, esse problema todo da cadeia alimentar na China, ele começa com a peste suína ano passado, salvo engano, lá na China, e aí, claro, vai se espalhando pelos países. Então, a Alemanha, que vinha sendo o suporte de fornecimento de carne, agora está embargado, né? A China, em um primeiro momento, eles fazem como eles era a expectativa de todo mundo, né? Era, inclusive, quase virou piada no Brasil, que na hora que saiu o caso na Alemanha, todo mundo falou: ah, vamos ver se eles fazem com os alemães o que eles fazem com nós. E realmente fizeram. Então, embargaram lá, deram pelo menos um período para eles tentarem se explicar ou tentarem ver onde está a infecção, né, do plantio, para ver se. Do plantio não, dos animais, para ver se consegue isolar, se não consegue isolar, se vai se alastrar, etc. Enquanto isso, o Brasil, que não é o maior exportador de carne suína para a China, a gente ainda figura ali talvez entre o quinto ou sexto, a uma posição baixa, fica com espaço, uma janela grande de possibilidade, né? Então, a gente já vinha sendo o maior fornecedor de carne de boi, de carne de frango, de soja, milho ainda não, mas ali quase também chegando, e aí agora uma janela muito aberta para carne suína, dado que eles também são muito compradores, mais uma vez, maior consumidor de carne suína do mundo. Então, é isso, né? É o que eu acho que basicamente amarra todo o setor de proteína animal, que é produto brasileiro em dólar barato, junto com uma demanda por commodities, principalmente da China, de por todos esses produtos que compõem a cadeia de proteína animal e vegetal. Então, é um cenário assim, realmente
é
muito, muito sólido, né?
Perfeito, acho que é isso, exatamente isso aí, bem, bem explicado. Então, sim, falando grosso modo, tem que ficar de olho realmente aí na demanda, principalmente da exportação, dado que o mercado interno ainda não mostra força, né? Então, vamos depender, obviamente, do dólar e da demanda chinesa para esse momento agora aí, né?
Isso.
E falar um pouquinho do café, para a gente poder fechar aqui o programa, acho que vale a pena, né? Café tá, como comentamos no início, o café ele já é o contrário das commodities cotadas em reais, como ele é cotado em dólar. Quando o dólar sobe, há uma pressão no preço do café aqui, né? Então, e esse movimento do mercado agora, né, Augusto, está muito atrelado, como falta de fatores, a colheita, etc., agora está muito atrelado realmente à volatilidade do câmbio, ali algum fator mais específico, gráfico no café, mexe muito também, né?
Ah,
Então, é.
vou aproveitar que eu guardei a carta para o final, mas então a questão clima no Brasil também corrobora com esse cenário de alta no milho e daí de no, impossíveis fatores aí também no café. Ah, cenário climático no Brasil, início de plantio começando, safra de verão começando aí no sudeste e centro-oeste, todavia não começando com tanta força, porque a chuva não dá as caras com total clareza, ou as previsões não mostram bons volumes ainda para os próximos dias. Eu olhei a previsão ontem, ou a gente tem uma previsão de que talvez o começo de outubro, finalzinho de setembro, a gente possa realmente engrenar um volume de chuva maior, mas a gente está nesse morde e assopra de chuva há 2 semanas já, que a previsão mostra e não chove, mostra e não chove. Muito calor em todo o Brasil, bafafá muito grande nas últimas semanas sobre queimada, então também assim vai deixando o ambiente relativamente complicado. A semana que passa o plantio não começa, né? Então vai atrasando e já deixa todo mundo de anteninha ligada, no caso do milho e da soja, né?
Só um link aí, assim, a gente tem que lembrar que realmente o clima ele substancialmente é muito importante, mas hoje esse ano, como os preços aplicados nos últimos anos, o produtor ficou mais capitalizado. E a gente é sabido que o nível de tecnologia para que vai ser empregado nas próximas safras vai ser muito maior do que os últimos anos. Então, assim, é normal esse período do ano agora, ainda não é, né, também aquele negócio conclusivo que teremos perdas devido aí à falta de chuva nesse momento, que dá para recuperar tranquilamente, ainda mais com o nível de tecnologia que vai ser aplicado nessa nova safra. Então, assim.
Não dá para ter perda, até porque não plantou, né? Então, como é que você vai
Exatamente. Então,
ter
assim.
perda numa coisa que não plantou?
É, o que eu quero destacar, assim, é que a janela ainda não é aquela janela que totalmente apertada, né? Então, está dentro ainda do período. Então, vamos ter muito cuidado na hora de tomar posição relativamente só focando nessa parte do clima, né?
É isso, é só o começo, mas realmente, por exemplo, o ano passado a gente já tinha o negócio de vento em popa, e esse ano, pelo menos até o momento, patinando e também com expectativas de laninha, né? A laninha, no geral, não muda o regime de chuvas, né? Talvez o volume continue da mesma forma em todo o país. Ele muda, talvez, a periodicidade, né? Então, o que era para você ter, sei lá, um volume X para chover em 4, 5 meses, você vai ter esse volume X caindo em 1 ou 2, e 3 meses do ano ali meio patinando na seca, ou dependendo desse recurso hídrico que foi feito nesses volumes que concentraram, né? Então ela faz com que o volume não fique disperso, ele seja concentrado em um período. Então
Perfeito.
vale olhar isso aí também. Mas aí, só puxando o gancho para o café, é um período que ele fica sem ter muito fator de oferta e demanda para acompanhar. E a gente tem, eu acho que nesse momento, dois principais vilões, ou dois principais fatores principais no café que estão movimentando o mercado. Um é o dólar, como você mesmo já mencionou, dólar para cima tende a jogar café para baixo. O Brasil é o maior exportador de café. Quando o dólar sobe, o produto, o café brasileiro lá fora fica muito barato, todo mundo tem que competir com a gente, e competir com a gente com um nível barato significa baixa de preço. Então, os contratos que são listados em Nova York, eles tendem a recuar. Mas, do outro lado, também, aqui, por mais que a gente esteja num vazio de notícias ou de fatores, tem esse fato da seca aí, de um possível ambiente muito seco, com muita queimada, muito, assim, falta de chuva, que talvez venha a dar um estresse aí nas plantas. Por mais que o café é uma planta que gosta bastante de estresse, de calor e de climático, talvez possa ser negativo na questão de produção. Então fica essa dualidade ali. Ele, em questão de nível de preço, ele volta para um nível que a gente viu há 2 meses atrás. Então ele volta ali num nível intermediário que não é muito interessante fazer nada, vamos dizer assim.
Exatamente, né? Vamos esperar mostrar aí as caras, como diz o mercado. Deixa o mercado mostrar as caras, para onde ele vai. Aí é uma posição. Mas acho que é isso aí. Então, a gente falou um pouquinho de café, falamos de boi, falamos de milho. Milho tem mexido mais no mercado essa semana. E deixamos o convite aí para o pessoal participar da Commodity Week, que é um evento sensacional. Acho que vai ser muito otimizador da educação para todo mundo, acredito eu. Acho que é isso aí, né, galera? Vamos nessa, vamos trabalhar, vamos partir para o mercado, né? Abre daqui a pouquinho, né? Lembrando para o pessoal aí nos seguir lá no Ruralcast, lá tem todas as informações, a gente tem uma parte, um envio de informações diárias também pelo Telegram, só se cadastrar lá, acho que é bem legal para acompanhar esses mercados aí. Obrigado, Augusto, por ter voltado. Aí o Augusto estava meio sumido aí a última semana, né? Voltou agora já dando uma aula aí. Obrigado pela participação aí.
Valeu, que isso, estamos na correria, pode contar com a gente sempre, e até um abraço para todo mundo aí, a gente se encontra aí na semana que vem, né, Mister? Então, que vamos isso fazer uma boa primeira semana de commodities, que seja a primeira de muitas dentro da XP.
Isso, isso aí, lá, depende, tá? Depende do público de casa também, a abrangência mostra que realmente a gente vai continuar para os próximos anos. É isso aí, vamos aqui, vamos trabalhar?
Oi? Já passou dos 1.000 inscritos?
1.000 inscritos, já estamos com a última atualização ontem à noite, era 1.180. Ah, isso, ué, em 2 dias. Então a meta aí é 5.000, vamos ver.
Vamos lá. Bora, tô interessado no agro, vamos que vamos.
Valeu, Gui. Abraço. Valeu, aí todo mundo.
Obrigado,
vamos lá.
Um abraço. Bom dia a todos.
Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.